Glórias a Deus. A paz seja convosco, amém? Sorrisão maroto aí, Paulo, o que, que foi? Porção dobrada, é isso aí. Eu sei que é meio fora de contexto, mas a palavra de Deus diz que se o pai e a mãe esquecerem, o Senhor não esquece. Ah, mesmo que eu possa ter esquecido de orar por ela, com certeza os olhos do Senhor, eles estão sobre as pessoas. E é o nosso alento, que nós não dependemos de pessoas. Estava conversando com o irmão Paulo ali fora, é tão difícil, né, lidar com pessoas. É tão difícil a gente lidar com o coração humano. É, o Senhor, ele tem me privilegiado com o aconselhamento, assim como o irmão Paulo também. E as pessoas, elas têm se multiplicado. Pessoas que têm passado por lutas, dificuldades. Pessoas que têm lutado contra os seus desejos, contra as suas vontades. E é normal isso. Nós, enquanto estivermos vivos, nós vamos lutar com as nossas dificuldades. Não tem como a gente falar assim, não, agora eu estou limpo. Falava hoje pela manhã, no tema de santidade, as pessoas às vezes vendem uma ideia de que sim, é possível alcançar esse nirvana espiritual em que eu não peco, não penso mais errado, mas não existe isso. Nós continuamos pecando. Uma frase cristã tem me chamado a atenção nesses últimos tempos, em que fala sobre as pessoas que são réu de púlpito. E eu tenho pensado nisso. Quem não é réu de púlpito? Será que tem um ser humano que não é réu de púlpito? Não, mas eu tenho que falar do que eu vivo. Mas será que eu consigo viver na inteireza o que realmente espera que seja vivido? Porque o padrão não é o homem. O padrão é Cristo. E as pessoas, elas ficam se comparando entre outras pessoas. E o que acontece é que é uma comparação totalmente desproporcional. Não tem como nós nos compararmos. Essa ideia de que o sacerdote é melhor, eu tenho falado isso para vocês muito. Não permita que esse tipo de pensamento e soberba entre no teu coração. Que você é melhor, que você está mais capacitado, que você estudou mais, que eu tenho mais tempo de igreja, ou qualquer coisa que seja. Perante o Senhor, perante a sua santidade, perante a sua beleza, nós não somos nada. E nós temos que nos colocar na nossa posição, uma posição de dependência, uma posição de necessidade, como o salmista fala, como a corça anseia por águas. Tem que ser a minha vida e a sua vida, em relação aos ensinamentos do Senhor. Nós não podemos achar que a gente pode fazer uma carreira solo, que nós podemos andar segundo os nossos entendimentos, segundo os nossos pensamentos. Nós dependemos dEle. Nós dependemos dEle. No nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, a misericórdia e a lei. Entenda que a palavra de Deus, ela vai se costurando e ela vai cada vez mais acrescentando novos elementos, mas sempre respaldada por algo que já foi falado. A palavra de Deus, ela não é algo que, como um pensamento de filosofia, em que eu lanço um pensamento, e aquele pensamento, ele não tem começo, não tem fim, simplesmente é algo para você pensar, não. Os textos, eles têm uma sequência, têm uma direção através do Espírito Santo, para que seja construído na minha vida e na sua vida, algum tipo de ensinamento. E às vezes parece que os textos que nós pregamos, eles são iguais. Parece que a gente está repetindo um ensinamento, mas não é. O problema é que cada dia se coloca mais uma pedrinha. Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha um brinquedo que chamava do pirata lá. Era um barulhozinho, né? E que você ia puxando as espadinhas. E conforme pula pirata, aí você ia puxando e o objetivo era a pessoa que conseguia tirar mais espadinhas. Tinha um outro jogo que chamava Cai Não Cai, que era onde tinha um monte de bolinha de gude, e aí você ia tirando aquelas varetas. No conceito espiritual é ao contrário, em que nós vamos colocando e vamos vendo que cada dia você aprende mais. E o aprendizado do Senhor não é algo que nos magoa, nos macula, mas é algo que não acrescenta dores. Porque se o Senhor ele for trazer o ensinamento dele total, completo, nós não resistimos e não conseguimos colocar em prática. Por isso que a palavra de Deus ela é trabalhada como conta-gotas na minha vida e na sua vida. Não se encha, não fique entediado no ler da palavra, mas entenda que cada vez que você lê e você medita, você cresce em estatura e graça, mesmo que você não consiga enxergar. E nós meditamos na semana passada sobre o tema Jesus, a misericórdia e a lei. Uma verdade para você: o nosso senso de justiça direciona nossas ações e opiniões. O que você tem como conceito na sua vida direciona o que você faz, o que você pensa. Em aconselhamento bíblico, a gente encontra pessoas de toda sorte e espécie de credos e entendimentos. E aqueles preconceitos, eles querem dominar. Mas quando você vem com a palavra, e a palavra ela tem esse poder de transformar, os preconceitos, eles são quebrados. E nós temos que, cada dia mais, orar para que o Espírito Santo do Senhor venha sobre as nossas vidas e nos dê um espírito manso e ensinável. Aquilo em que acreditamos vira o fiel da nossa balança. E com isso, estabelecemos julgamentos e condenações. O verso da semana passada, ou os versos 7, 21 a 23. Respondeu-lhe Jesus: eu fiz apenas uma obra e todos vós admirais. Moisés vos deu a circuncisão, não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas. E vós a praticais em dia de sábado. Se um homem é circuncidado no dia do sábado, para que não se transgrida a lei de Moisés, por que vos irais comigo por ter curado completamente um homem? E é o tema que nós vemos discutindo desde o Evangelho de João, capítulo 3, 4, 5, 6 e agora no capítulo 7. A falta de conhecimento ajuda a confundir os nossos pensamentos e juízos. Aquilo que você não conhece te dá uma fraqueza no julgamento das situações. Nós temos o nosso julgamento feito todos os dias. Você está em situações, em encruzilhadas. Decisões têm que ser tomadas e você tem que julgar de uma maneira correta. E se você não tem conhecimento, os seus pensamentos eles são confundidos. No outro extremo, se você conhece demais, sem a interpretação correta, o que faz de você o mesmo estrago. Quando você conhece demais e não interpreta direito, você fica soberbo e você acha que você é melhor do que os outros. E o estrago também ele é enorme. Apenas a palavra de Deus pode, sendo luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, interpretada através do Espírito Santo, nos direcionar a uma vida reta perante o Senhor. Meditação na palavra, busca do entendimento através do Espírito Santo. Esse tem que ser o seu foco. E uma coisa que hoje pela manhã a irmã dos Reis falou, que eu tenho falado também, colocar em prática. Não guarde no seu coração o que você tem aprendido. Lá em São Paulo tinha um pastor amigo nosso, pastor Paulo também. E ele falava que certa feita ele tinha feito muitos cursos de teologia, de aprimoramento espiritual, e a parede dele, quando ele olhou assim, tinha um tanto de quadros. Já tinha gastado algumas centenas de reais só em molduras de quadros. E outro tanto estava engavetado que ele não tinha ainda mandado enquadrar. E ele olhou para tudo aquilo e falou assim: qual é o propósito de tudo isso? Será que tem alguma valia? Será que tem alguma valia eu ficar acrescentando na minha parede novos quadros ou conseguindo novos diplomas? Ou é melhor eu colocar essa pequena porção que eu tenho em prática? O Senhor, ele não te chama para grandes trabalhos, ele te chama para pequenos trabalhos, que somados com outros pequenos e outros, é o reino de Deus. Mas eu não tenho entendimento teológico, eu não tenho capacitação. Utilize as ferramentas que você tem. O Senhor, ele tem te capacitado. E é isso que ele espera de você, que você coloque em prática aquilo que ele tem te entregue. Falava também pela manhã. A parábola do semeador fala bastante sobre esse assunto. Se o Senhor ele te deu um talento, ele não vai querer que você ganjeie dois ou cinco, ele quer que você ganjeie mais um. O que você conhece, o que você entende, já é suficiente para você ajudar pessoas. A nossa única saída é obediência à lei e é dedicação ao estudo da palavra. Obediência à lei de Deus e dedicação ao estudo da palavra. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 17 em diante. Evangelho de João, capítulo 7, verso 17 em diante. Assim diz a palavra de Deus: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu-lhe a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem, e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado a todo um homem? Ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Verso 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Verso 26. Eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Palavra do Senhor, amém? Senhor Deus, mais uma vez lemos a tua palavra. Agradecemos a ti pelo privilégio que temos de vivermos num país que nos permite falar dos teus ensinamentos e da tua palavra de uma forma aberta, de uma forma esclarecedora. Nós podemos, Pai, nos reunir num lugar e falar do teu amor, e nós te somos gratos por isso. Peço mais uma vez que o teu Espírito Santo nos dê um espírito ensinável, que nós possamos, Pai querido, absorver o ensinamento do Senhor, apesar de quem fala, Pai querido, ser um homem falho e pecador. Peço a ti, Pai querido, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê entendimento, que o Senhor me dê, Pai querido, a capacitação de trazer aos meus irmãos e às minhas irmãs uma palavra direto do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nós não agradecemos com frequência é a liberdade de culto. Ontem, à tarde, vi um pouco, como eu já tinha começado a ver, e acabei de ver ontem o filme O Deus Não Está Morto 2. E eu achei interessante a temática do filme, e no meio do filme aparece uma coisa que nos chama muita atenção. Uma história fora da história principal, em que um grupo de legisladores exige que os pastores de uma certa denominação entreguem os sermões dos últimos 120 dias. E uma das pessoas, um pastor, ele olha e fala no meio de um grupo, fala assim: não, eu não posso entregar. Não no sentido de que tem algo que eu ensinei que estava errado, e sim que o que vai acontecer é que eles vão começar a querer dizer o que eu posso falar e o que eu não posso falar. E os outros pastores foram terminantemente contra. E aí a narrativa se desenrola do filme, e no meio do filme aquele pastor ele vai até um gabinete lá do judiciário lá e deposita uma folhinha dentro do envelope. Aquele homem olha para ele e fala assim: aí estão os seus 120 sermões? Ele falou: não, aqui está uma carta explicando por que eu não vim trazer os sermões. E aquele homem olha para ele e fala assim: Eu gosto muito de prego quando está fora da madeira, porque quer dizer que o martelo vai colocar ele para dentro. E como que intimou aquele homem. E o filme se desenrola quando está perto dos créditos, no final. Aquele homem, aquele pastor, ele está chegando na sua igreja e dois policiais o abordam e falam: o senhor é o pastor fulano? Sim. O senhor está preso. A liberdade de culto é algo que acontece inclusive nesse texto de João, em que Jesus Cristo, ele está falando de uma maneira aberta. Os ensinamentos que nós temos tido na nossa igreja, eles têm um objetivo: te levar para a vida eterna, te capacitar a chegar da melhor maneira da vida eterna. Eu não estou aqui para agradar o seu coração, não estou aqui para te fazer feliz. Eu não estou aqui para agraciar o seu coração, mas eu estou aqui para te direcionar e te ajudar nesta caminhada para a vida eterna. A perseguição, ela vai chegar. Perseguição ao qual ocorreu talvez na nível de igreja primitiva. Você tem que estar preparado para isso. O que vai te fortalecer não são as riquezas, não é a sua saúde, mas é a palavra do Senhor. O título da palavra de hoje é: os oponentes de Jesus julgam apenas pela aparência. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 7, verso 24, que diz: não julgueis pela aparência, e sim pela reta justiça. Quando você faz qualquer tipo de comentário, as pessoas, em especial espiritualmente, as pessoas, elas vêm de encontro a você. É como se você fosse cerceado na sua liberdade de falar. Naquele filme que eu vi, que eu estava citando para vocês, as pessoas, toda a temática do filme é que uma professora estava querendo falar de Jesus. E as pessoas, elas se levantam iradas, elas se levantam indignadas, porque alguém está fazendo algo diferente. E o julgamento daqueles homens e daquelas mulheres era de toda sorte a espécie, mas sempre no sentido de acusação. Havendo Jesus concluindo a sua defesa, ele inicia uma censura com base em um motivo especial. Ele observa que aqueles homens que o acusam de transgredir o sábado, eles estão julgando apenas pela sua aparência. Eles não o conhecem na verdade. A circuncisão era propriamente mantida por eles em reverência, e quando era efetuada no dia de descanso, sabiam que a lei não estava sendo violada, porque as obras de Deus, elas são harmônicas entre si. Não tem sentido o Senhor falar que tem que fazer uma circuncisão num dia X após o nascimento, e se esse dia cair num dia de descanso, num dia de sábado, aquilo ser um problema e ser um pecado. Quando você ver algum tipo de coisa que parece que não está batendo, o problema está na sua interpretação e não na palavra de Deus. E aqueles homens olhavam de uma maneira correta para a circuncisão e falavam assim: não, se ela cair no dia do descanso, se ela cair no sábado, tem que ser executada. É uma coisa correta. Por que será que eles não chegavam à mesma conclusão em relação à obra de Cristo? Que lá em João capítulo 3 ou 4, não me engano, ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda. O motivo é apenas que as suas mentes estavam entulhadas do pré-conceito. Uma das grandes dificuldades do teu cristianismo, do meu cristianismo, chama-se pré-conceito. Um pré-conceito que você desenvolve durante a sua vida. Talvez ensinada pelo vovô, pela vovó, pelo papai, pela mamãe, pelo titio, pela titia, por um professor querido, por uma pessoa que é referência para você, mas nem sempre é verdade. Você não pode se pautar nesse tipo de informação de uma maneira cega, mas você tem que ter a mente de Cristo para você analisar as coisas. Sim, papai e mamãe podem ensinar coisas erradas. E tudo tem que ser medido segundo a palavra. Mas você tem que conhecer a palavra. O preconceito que eles tinham formavam uma restrição à figura de Jesus. Eles já tinham estabelecido que aquele Jesus Cristo, ele poderia ser bom ou ruim, havia dúvida, nós falamos alguns domingos atrás. E essa dúvida já é o suficiente para falar assim: eu não quero ouvi-lo. Eu não quero o que ele fala, porque proceder da boca dele não é algo correto. Eles devem parar de julgar por critérios superficiais, mas fazer julgamentos justos, é o que Jesus fala. E por que que também esses homens fazem isso? Porque o seu conhecimento, ele é parco, é comum, ele é superficial. Eu acho que eu já usei esse exemplo, mas volto a usar porque ele cabe muito bem. Rô, Glendinha, elas trabalhavam bastante com caixas de madeira, com MDF. E depois delas pintarem as caixas, elas passavam uma camada de verniz. E o que acontece é que aquela camada de verniz é uma camada bem fina. Se você pegar um estilete e você raspar, provavelmente você chega de novo na madeira. E aí eu pergunto para você, a sua fé, ela tem esse grau de profundidade? Ou é uma fé que tem crescido em entendimento? Se a tua fé, ela é uma fé superficial como uma camada de verniz, o que acontece é, você vai ser levado por todo o vento de doutrina, você vai executar julgamentos que não são julgamentos da parte de Deus, e você vai estabelecer preconceitos errados, que vão te levar a decisões também erradas. Esse apelo do julgamento de uma forma justa, ele não é novo. No Antigo Testamento ele já aparecia. Quando se fala em julgamento humano, nós temos, por exemplo, Deuteronômio 16, verso 18 e 19, que diz: juízes e oficiais constituirás em todas as suas cidades, que o Senhor teu Deus te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com seu reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Pastor, que bom que o senhor falou esse versículo, porque eu não sou juiz e não sou oficial e eu não sou sacerdote. Engano seu. A palavra nos afirma que na nova aliança nós somos como sacerdotes. Todos nós somos como sacerdotes perante o Senhor, um povo santo. Um povo que sim, tem que ter um discernimento espiritual especial, vindo da parte do Espírito Santo, ao qual nós não apontamos o dedo para as pessoas, mas nós as ensinamos no caminho que elas devem andar. Então as coisas me chamam a atenção: não torcer a justiça, não fazer acepção de pessoas e não tomar suborno. Três coisas que maculam o nosso julgamento. Zacarias capítulo 7, verso 9 e 10 também fala: assim falar o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem ao órfão. Nem estrangeiro, nem o pobre. Nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. E aquelas três condições, não torcer a justiça, não fazer acepção de pessoas, não aceitar suborno, o Senhor ele acrescenta mais duas. Esse julgamento tem que ser feito com bondade e com misericórdia. Nós adoramos fazer um julgamento. Nós adoramos apontar para o erro e para a falha do nosso irmão e da nossa irmã. Nós não agimos de bondade e misericórdia. Nós somos o único povo, o único exército que parece que tem prazer em matar os seus soldados. As pessoas, elas são colocadas no seu caminho não para que você pise nelas, mas para que você haja de bondade e misericórdia. E agir de bondade e misericórdia não é deixar a pessoa seguir o caminho de erro dela enquanto ela está caminhando em direção ao precipício. Não, é você se colocar na frente dela e ajudá-la no caminho que ela deve seguir. Isso quer dizer que você não é uma pessoa soberba, que você entende que a sua dependência de Deus, ela é similar à dependência de Deus que o meu irmão e a minha irmã têm. E o julgamento divino? Isaías capítulo 11, versos 3 e 4. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Enquanto nós estamos vivos, o julgamento na terra, ele procede de mim e de você. Haverá um dia em que o Senhor ele executará um juízo sobre todas as criaturas, sobre todas as pessoas. Esse julgamento será um julgamento perfeito. Não porque ele ouviu alguém falar, não porque ele precisou de alguma necessidade de comprovação, não, porque ele é onisciente, ele é poderoso. E ele vai julgar o meu caminho e o seu caminho em cada situação. E ele fala que ele vai julgar de uma maneira com equidade, de uma maneira balanceada, sem torcer a justiça, sem fazer acepção de pessoas, sem aceitar suborno, porque não podemos oferecer nada a ele. Com muita bondade e misericórdia. O apelo de Jesus, nesse versículo primeiro que nós lemos, ele é um apelo mais pessoal, ele é um apelo escatológico e redentor. Ele é pessoal porque o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus que está ausente, estamos tratando disso na escola dominical. Nosso Deus, ele é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus que excede o nosso entendimento. Ele é um Deus que a sua mente não vai conseguir entendê-lo. Ele vive acima dos céus dos céus, mas ele se relaciona comigo e com você. Isso é um privilégio. Falava também pela manhã, se você quiser marcar uma consulta, um atendimento com alguém, um médico, você vai ter dificuldade. Talvez você ligue para mim e eu fale, eu não tenho horário para você hoje. Mas o Senhor não. O Senhor, se você curvar sua cabeça e elevar sua oração a Ele, em nome de Jesus Cristo, Ele te ouve. Nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. E quando os discípulos, eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar, Jesus os ensinou a orar. Mateus capítulo 6, abre a tua Bíblia aí. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. E a resposta de Jesus... Talvez você nem precisasse abrir. 6 de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. O nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se preocupa com a sua vida, se preocupa com a sua alimentação, com a sua veste, com todas as coisas concernentes à sua vida. Deus, Jesus Cristo também, ele faz um apelo escatológico e redentor. Deus, nosso Deus, ele visa um bem maior, nem sempre temporal. Às vezes você passa por lutas e dificuldades, você olha para Deus e fala, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Passei a primeira semana todinha com a titia no hospital e ela passou uma série de dificuldades e ela orava todo o tempo. E a gente se pergunta, por quê? Por quê? Nosso Deus, ele trabalha, enfim, de um bem maior. Ele sim dá o pão que você necessita. Ele dá as necessidades básicas que você necessita. Ele não permite que falte na sua vida aquilo que é básico para que você continue vivendo. Mas o propósito maior de Deus não é o seu tempo na terra. O propósito de Deus é te levar para morar com ele nas mansões celestiais. É a vida eterna. É algo muito maior, muito mais importante. O propósito dele é acima do que nós pensamos. E a nossa visão sempre ela é focada no temporal, naquilo que está acontecendo no momento. É aquela dor que eu quero que resolva. É aquela dificuldade financeira. É aquilo. E o Senhor, ele fala, filho, eu estou cuidando. Mas o mais importante é a sua vida eterna. Como um Pai maravilhoso e amoroso, Ele cuida de nós e Ele nos redime do pecado. Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Ele, judeus, eles interpretam mal o caráter de Jesus. por um conjunto de deduções defeituosas, uma abordagem que se mostra superficial, demasiado comprometida apenas com a aparência. Como podemos julgar a situação ou as situações se nos falta o conhecimento? As pessoas, elas não investem mais tempo na leitura da Bíblia. As pessoas não estudam, não têm mais tempo. As pessoas se dedicam a toda sorte de coisas. Mas a leitura da palavra, ela sempre fica em segundo plano. É algo que nas indústrias é como se fosse o ministério, não, o departamento de treinamento. Se você trabalha numa grande empresa ou já trabalhou, você sabe que a primeira coisa que é cortada chama-se treinamento. Investir nas pessoas. E é o maior engano. O maior engano que eu posso cometer e você cometer é não dedicar um tempo de meditar na palavra de Deus. Porque nela nós temos todas as soluções. Você não tem a solução na sua inteligência, mas você tem as soluções na palavra de Deus. E mesmo assim, nós continuamos dedicando mais tempo às coisas que nos cercam do que o que é mais importante. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Novamente, eu digo que você é levantado como um sacerdote. Um sacerdote no teu lar, um sacerdote na sua família, um sacerdote entre as pessoas que convivem com você. E você está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se a abordagem deles, judeus, em relação à vontade de Deus fosse alicerçada através da fé, uma fé que só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eles logo discerniriam que Jesus não é um transgressor do dia de descanso, mas aquele que cumpre ambos, tanto do dia de descanso como da circuncisão. Esse versículo vem trazendo um ensinamento correto quando se refere a Mateus capítulo 7, verso 1. Não julguei para que não sejam julgados. E as pessoas falam assim: eu não posso julgar. Eu tenho que ficar imparcial. Porque se eu julgar, eu vou ser julgado. E não é isso que Deus está falando. Porque se assim não fosse, todo o livro de Juízes da Bíblia tinha que ser excluído. Samuel, um dos maiores e o último dos juízes, ele seria excluído. Nós temos que entender o que é que os versículos estão falando. E ele não diz que você não tem que julgar. Tanto Mateus capítulo 7, verso 1, como João capítulo 7, verso 24, que diz que nós temos que julgar de uma forma correta. Eles proíbem de nós praticarmos um julgamento leviano. E não nos abster do discernimento moral das situações. Pelo contrário, nós temos a obrigação de instruir as pessoas e discernir se a coisa é correta ou se ela é errada. Há uma denúncia de legalismo que pune as pessoas comuns e não oferece nenhuma punição para autoridades religiosas, e isso é um claro cumprimento ao Deuteronômio que nós já lemos, 16, 18 a 19. Nós olhamos hoje todo o jornal, de manhã, de tarde e noite, ele fala sobre as delações premiadas. E parece que aqueles homens que estão entregando são grandes heróis, mas eles são grandes ladrões. E a gente sabe que aquelas pessoas, elas mais dia menos dia, pegam um jatinho, vai para um lugar e ninguém encontra mais. Jesus está falando: julgue de uma maneira correta. Julgue de uma maneira correta. Voltando novamente a Deuteronômio 16, 18 a 19. Juízes oficiais constituirás em todas as suas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Portanto, o juízo nunca será correto, a menos que seja regulado pelas verdades do fato. Pois assim que as pessoas moverem os seus olhos em sentido a si mesmas, a verdade desaparece. Quando você começar a querer julgar segundo o teu entendimento, o seu conhecimento, e não segundo a ótica da palavra de Deus, não buscando o real entendimento da palavra de Deus, você vai estabelecer um julgamento errado. Eu vou estabelecer um julgamento errado. Quantas vezes eu estabeleço julgamentos errados como pastor? Palavras, julgamentos, decisões erradas. Muitas vezes eu sou afoito nas minhas decisões. Deus coloca a Rosângela na minha vida para me segurar um pouco a minha rédea. Eu sou meio desembestado. A coisa aconteceu, eu quero resolver. Está errado. Nós temos que entender que nós somos servos de um Senhor. E quando a situação ela ocorrer na sua vida, você não tem que tomar a decisão papum. Papá, eu tenho que resolver, não. Pare, ore, busque de Deus. Porque, em suma, no resumo, Deus está no controle de todas as coisas. E aquilo não vai acontecer ou deixar de acontecer pela sua prontidão no agir. E sim, na sua prontidão de buscar o entendimento que Ele quer. Embora essa exortação deva ser observada em todas as causas e atividades, ela é particularmente necessária quando a questão se relaciona com a doutrina celestial. Quando você trata de assuntos espirituais, você tem que ficar mais esperto ainda. Essa doutrina celestial, ao qual eu e você nos antipatizamos, porque ela vai de encontro ao meu desejo e à minha vontade, ao meu querer, ao meu preconceito. E a doutrina celestial, ela se coloca numa posição sobre todas as coisas. É um nome sobre todo nome, nós cantamos aqui. É uma palavra sobre toda palavra. Independente do que você acha ou o que você não acha, ela é soberana. Mas nós nos antipatizamos com ela, porque nós somos feitos de carne. A nossa carne, ela pende para o mal. Romanos capítulo 8, versos 6 e 7 diz: porque o pendor da carne dá para a morte. Toda vez que você decidir segundo a sua vontade, você vai para a morte. É muito sério. Toda vez que você decidir algo sem meditar no que Deus quer, você está caminhando para a morte física e espiritual. Mas do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Toda vez que você se inclina para resolver as coisas segundo a sua vontade, você está se declarando a Deus como seu inimigo. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne, ela não quer se sujeitar. Ela quer cumprir o seu desejo e a sua vontade. Lutamos todos os dias com nossas vontades e desejos, que na sua grande maioria fazem clara oposição aos mandamentos de Deus. Por que isso? Porque nos falta o conhecimento. Falta-nos o entendimento. Você tem que se dedicar às coisas do Senhor, à busca da palavra. Às vezes eu encontro com pessoas que dizem assim: pastor, eu não tive tempo de ler a Bíblia essa semana. Tantas coisas aconteceram. Será que essas coisas teriam realmente ocorrido nesse grau de gravidade se você estivesse se rendido à vontade do Senhor? Ou essas coisas ocorreram porque você agiu segundo a sua vontade? A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. O título da palavra: os oponentes de Jesus julgam apenas pela aparência. Você é oponente de Jesus? Você é contrário à doutrina celestial? Ou você é servo? Ou você é um escravo da vontade do Senhor? Feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra nos exorta a que nós executemos os juízos, Pai, de uma forma correta, de uma forma, Pai querido, não leviana, não tendenciosa. Não é um pedido, é uma ordenança. E nós, Pai querido, muitas vezes nós pendemos para a nossa carne. Confesso, Pai, que é muito mais fácil seguir o desejo da minha carne do que seguir a tua vontade. E eu tenho me colocado em muitas situações como inimigo de Deus. Duro é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, Pai, queremos pedir a ti que o Senhor nos instrua a andar segundo o teu caminho. Quebra a nossa cerviz, Pai. para que nós possamos nos curvar à Tua majestade, possamos nos curvar aos Teus ensinamentos, que nós possamos, Pai querido, ter o nosso coração e o nosso espírito ensinável, que haja, Pai querido, uma maleabilidade, Pai querido, no nosso entendimento, para que nós possamos sim nos despir do velho homem e nos vestir de uma capa de humildade, em que nós não sabemos nada, não temos nada, e que dependemos total e completamente do Senhor. Te agradecemos, Pai, pela ministração mais uma vez da Tua Palavra. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.